Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pessoas e Talento. Hoje tenho o prazer de receber Lara Faustino, responsável pelo programa do Wellbeing da Critical Techworks, uma joint venture entre a Critical Software e o BMW Group. A Critical Techworks destaca-se pelo seu compromisso com o bem-estar dos colaboradores, bem-estar mental, físico, social, financeiro e ambiental. São estes os seus 5 pilares. Durante a nossa conversa, a Lara partilhará insights sobre as iniciativas que têm sido implementadas para promover a saúde mental no local de trabalho, incluindo a disponibilização de programas de assistência aos colaboradores. Exploraremos também como a empresa adapta as suas políticas de bem-estar às necessidades específicas dos seus colaboradores, considerando a sua diversidade cultural e funcional, e como estas iniciativas têm impactado positivamente na cultura organizacional. Preparem-se para uma conversa inspiradora sobre como a Critical Techworks está a redefinir o bem-estar no ambiente corporativo, colocando as pessoas no centro da sua organização. Bem-vinda, Lara.
Obrigada.
Vamos já à primeira pergunta. Eu falei aqui de 5 pilares fundamentais na política do well-being da Critical Techworks. Podes nos falar um bocadinho mais sobre cada um desses pilares?
Sim. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui hoje a partilhar um bocadinho da nossa experiência com o bem-estar na Critical Techworks. E a verdade é que a nossa história com o bem-estar é quase tão antiga como a própria empresa. A empresa foi fundada no final de 2018 e já em 2019 estávamos a trabalhar a nossa estratégia de bem-estar, que foi implementada no início de 2020. E, portanto, é interessante notar que isto ainda foi num momento pré-pandemia. A pandemia veio reforçar ainda mais a importância desta nossa aposta e até ajudar a quebrar aqui algum estigma, particularmente no âmbito da saúde mental. E quando falamos de bem-estar, estamos a entrar num território complexo, porque o bem-estar pode ser definido de diferentes formas. Nós podemos falar do bem-estar num contexto mais geral, de como é que as pessoas se sentem na sua vida. Podemos falar de bem-estar específico de um determinado contexto, como é o caso do bem-estar no contexto do trabalho. Não é mesmo nada fácil definir este conceito, ainda para mais cruza-se com outros conceitos igualmente importantes, como a felicidade, a saúde, a qualidade de vida, e há mesmo muitas abordagens, mas tem-se encontrado um denominador comum e que também é visível na Critical Techworks, que é o facto de o bem-estar ser um conceito multidimensional, e por isso é que o nosso programa não se foca apenas numa dimensão de bem-estar. Criamos então um programa chamado Myself in Motion, que é aqui o nosso programa que tem como objetivo a promoção do bem-estar e da saúde das nossas pessoas, de forma holística e integrada, assente nos tais 5 pilares, portanto o bem-estar psicológico, físico, social, ambiental e financeiro. Estes pilares não existem isoladamente, eles interligam-se e influenciam-se mutuamente. Nós reconhecemos que, efetivamente, não podemos separar aqui depois o contexto da vida pessoal do contexto da vida profissional. Eles são dimensões que estão constantemente interligadas e cruzam-se, e é esta interseção que acaba por tornar o nosso programa também relevante. Depois, para cada um destes pilares, nós temos um conjunto diversificado de atividades e iniciativas, em que o nosso objetivo não é apenas promover o bem-estar, mas criar um ambiente de trabalho onde ele possa florescer naturalmente.
Claro. E essa era a minha segunda pergunta, ou seja, nesses cinco pilares tem várias iniciativas, e eu queria que me dissesses quais é que são mais impactantes em cada um deles.
Sim. Portanto, acerca do bem-estar psicológico, nós temos várias iniciativas para a promoção não só da saúde mental, mas também para a literacia acerca da saúde mental. Mas a iniciativa mais impactante e mais utilizada é, sem dúvida, as nossas consultas de psicoterapia, que são gratuitas, e nós trabalhamos com uma empresa externa e as nossas pessoas conseguem agendar diretamente com o provider as consultas, e portanto aqui conseguimos garantir total confidencialidade do tema. Do ponto de vista do bem-estar físico, e tendo em conta que estar bem fisicamente passa por ter uma boa saúde física, portanto aqui temos a questão de desenvolver bons hábitos que promovam essa saúde, como a alimentação, como o exercício físico, e esse tem sido mesmo o nosso principal foco, e é por isso que trabalhamos com o Urban Sports Club, que nos têm permitido aqui dar acesso a diferentes ginásios, diferentes modalidades desportivas, de forma muito flexível, e os nossos colaboradores gostam particularmente dessa flexibilidade, e é mesmo uma das iniciativas com maior utilização e que é mais valorizada pelas nossas pessoas. Bem-estar social. A iniciativa que acaba por ter mais impacto é o nosso programa de voluntariado, e aqui nós incentivamos as pessoas a criarem um impacto na nossa, um impacto positivo junto da comunidade, e isto traduz-se em atividades mensais e que são sempre realizadas em equipa, em que as pessoas apoiam diferentes instituições e associações em quatro áreas de intervenção, que são elas a causa animal, a causa ambiental, a educação e a inclusão social. Só este ano nós já apoiamos mais de 19 instituições e já contamos com mais de 2 mil horas de voluntariado corporativo. E, portanto, o voluntariado tem sido mesmo uma iniciativa muito importante, até porque pois são vários os benefícios, quer para quem o pratica, quer para a organização. Falamos aqui de questões de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, e isto acaba por ter um impacto a nível da cultura organizacional, porque aumenta o envolvimento das pessoas, aumenta a sua motivação, e, portanto, a prática do voluntariado depois contribui para a construção de um sentido de propósito e de pertença, que são tão importantes para nos sentirmos em comunidade, e ao mesmo tempo promove aqui a interação e a conexão ao outro, que são essenciais para a promoção do bem-estar social. Sobre o bem-estar ambiental, eu já estou quase
são
a terminar.
São muitos pilares.
Sim, sim. E aqui nós promovemos muito a sustentabilidade no local de trabalho, aliada à ligação à natureza. Há evidências de que a interação com a natureza e com ambientes naturais traz benefícios muito tangíveis para a nossa saúde física e psicológica, e é mesmo uma necessidade enquanto seres humanos. Nós necessitamos deste contacto com a natureza, e faz-nos ainda mais sentido desenvolver esta área, tendo em conta o nosso público e o nosso cliente aqui do programa, que é a área de IT, pessoas que são, por norma, mais sedentárias, que não têm tanta oportunidade de ter esta ligação à natureza no seu dia-a-dia, e por esse mesmo motivo, as iniciativas mais impactantes que nós acabamos por desenvolver neste âmbito são aquelas que promovem essa ligação mais direta à natureza. Como, por exemplo, o nosso projeto de Trees in Motion, que passa por plantação de árvores e limpeza de floresta, e nós reunimos 600 colaboradores anualmente nestas atividades. Também as nossas limpezas de praia. E depois, uma atividade mais pequena, mas que é das mais requisitadas pelas nossas pessoas, que são os workshops de bonsais. E aqui os bonsais são uma forma muito particular e única de ligação à natureza. Por ser uma prática que exige muita paciência, muito cuidado, muita atenção ao detalhe, acaba por proporcionar uma experiência de mindfulness e terapêutica também.
Excelente ideia, excelente sugestão aqui para os nossos ouvintes, workshops de cuidado de bonsais.
Sim, por fim, mas não menos importante, nós temos o bem-estar financeiro, e as iniciativas com mais impacto nesta dimensão são o apoio financeiro que é disponibilizado aos nossos colaboradores, com profissionais na área, e outra iniciativa muito importante são as nossas sessões de literacia financeira. E, portanto, a literacia financeira é fundamental e ajuda muito na prevenção do chamado stress financeiro, que é cada vez mais um fator de preocupação para as pessoas, tendo em conta o cenário atual em que vivemos. E nós temos realizado algumas sessões com esse intuito, promover a literacia, sempre com especialistas e focada em temas como IRS, poupanças, e até mesmo investimentos. Então, reforçar que estes 5 tipos de bem-estar se encontram interligados, como já mencionei, e, portanto, o impacto numa das áreas acaba por ter influência nas restantes. Por exemplo, a questão da atividade física tem um impacto direto no nosso bem-estar físico, mas não só, tem um impacto também no nosso bem-estar psicológico, e até mesmo no bem-estar social quando realizado em equipa. Ou seja, é mesmo muito importante para nós ter um programa de bem-estar que é integrado, que é agregador das várias iniciativas, porque no final elas acabam todas por ter um objetivo comum.
Claro. Portanto, eu fui tirando aqui algumas notas, porque realmente são muitas iniciativas. Temos consultas de psicologia, incentivar o desporto em equipa, ações de voluntariado, ligação à natureza, apoio financeiro e literacia financeira para evitar o stress financeiro. São muitas iniciativas. Como é que conseguem avaliar o retorno destas iniciativas e se estão a funcionar ou não?
Portanto, nós utilizamos uma plataforma de feedback, de recolha de feedback das nossas pessoas, que avalia várias temáticas, e uma delas é a dimensão do bem-estar, com os diferentes tipos de bem-estar que encaixam aqui. Esta plataforma permite uma comparação e benchmark relativamente ao nosso setor de atividade, e nós vamos estando sempre atentos a este valor. Neste momento nós estamos com uma pontuação até bastante positiva, acima do benchmark para o nosso setor, e isto já nos indica que pelo menos estamos num bom caminho. E para além disso, utilizamos algumas métricas mais clássicas, como a taxa de utilização e de participação nas diversas iniciativas, para também percebermos como é o interesse dos nossos colaboradores em cada uma delas. E faz parte dos nossos planos futuros adicionarmos mais métricas ao programa de bem-estar e percebermos o seu impacto em diversas variáveis. Isto é, sem dúvida, um dos maiores desafios que enfrentamos, e acredito que não somos só nós enquanto empresa, porque é efetivamente difícil nós medirmos o impacto de iniciativas de bem-estar em variáveis que são tão influenciadas por outros fatores externos. E aqui falamos de absentismo, turnover, portanto, até mesmo a produtividade. É mesmo um desafio, e temos planos para o futuro de enfrentá-lo.
Continuar a trabalhar, um trabalho sem fim.
Sim, sem dúvida.
A Critical Tech Works tem, falávamos já há pouco em off, quase 4 mil colaboradores. Vai a caminho. 3 mil e alguns. Considerando a diversidade cultural, porque também sabemos que em empresas de IT em particular, mas não só, há muitas nacionalidades, há muita diversidade de funções, conseguem adaptar de alguma maneira estas iniciativas?
Sim, nós vamos tendo esse cuidado na construção do programa. Temos a diversidade cultural, a diversidade de funções, mas há outro tipo de diversidade, se calhar, que nós não nos preocupamos tanto, mas que é importante olhar. E um exemplo dessa necessidade específica são os nossos colaboradores que são pais. Isto aqui também é fruto da nossa média de idades, que ronda os 32 anos, e do, como estávamos a falar, o aumento crescente da nossa população na CTW. Temos tido cada vez mais colaboradores com filhos, e nós ouvimos estas pessoas que estavam com uma dificuldade, que é natural, em adaptar-se a esta nova fase da sua vida. Então nós decidimos criar um programa específico para os nossos colaboradores que são pais, e adaptado aqui a estas necessidades, que consiste em consiste num programa de mentoring. E este programa inclui 3 sessões de mentoring com especialistas no tema, e que nós temos uma timeline sugerida. Ou seja, a nossa sugestão é que seja realizada uma sessão antes do nascimento, ou antes de os pais irem de licença, antes do regresso ao trabalho, para também ajudar aqui nesta preparação, e após o regresso. Lá está, é flexível, nós deixamos do lado dos pais e das mães decidirem o que é que faz mais sentido para eles, até porque os temas que podem ser abordados aqui são muito abrangentes. Falamos desde sessões de ajuda, de preparação para o parto, até aqui a parte mais de gestão de expectativas entre a vida pessoal e o trabalho, nesta nova fase. Adicionalmente a estas sessões, que são mais focadas em novos pais, nós temos também os Working Parent Hubs, que são aqui sessões com uma coach, em que qualquer pai na CTW é convidado a participar, independentemente de serem novos pais, dos filhos já terem outras idades. E são sempre discutidos temas definidos previamente, aqui com o objetivo de criar partilha de experiências e de perceberem que não estão sozinhos nas dificuldades que enfrentam.
Não estão sozinhos. Podes partilhar feedbacks de colaboradores sobre estas iniciativas?
Sim, e dar a nota que o feedback dos nossos colaboradores tem sido extremamente valioso na própria construção do programa e tem demonstrado o impacto positivo que ele tem na cultura organizacional. Partilhando alguns exemplos concretos, nós recebemos feedback muito positivo sobre as consultas de psicoterapia e os colaboradores valorizam especialmente o facto de poderem ter acesso a estas consultas sem a barreira financeira, que infelizmente é tema, e portanto esta iniciativa tem ajudado a normalizar a procura de apoio psicológico em ambiente corporativo, que sabemos que ainda há algum estigma. Depois também sobre o Urban Sports Club, os exploradores destacam particularmente a flexibilidade deste benefício, deste programa, ou seja, a possibilidade de escolher qualquer modalidade desportiva que entendam fazer, sentarem presos a um ginásio específico, e também de poderem juntar-se com as suas equipas e irem praticar exercício físico em conjunto. Os nossos workshops de bonsais, como estávamos a falar, têm muitos fãs, e os participantes descrevem a experiência como terapêutica. Depois, sobre o Emotional Break, eu também conto falar sobre o Emotional Break no decorrer desta conversa. Estas sessões, segundo o feedback que temos recebido, têm aumentado a sensação de segurança psicológica. Portanto, porque têm ajudado a criar um sentimento de comunidade, no sentido em que há uma partilha e, uma vez mais, as pessoas percebem que os desafios que eu estou a enfrentar do ponto de vista da minha saúde mental não são só meus. Há outras pessoas que os têm, há outras pessoas que se preocupam em procurar aqui estratégias de como melhor lidar com eles. E, portanto, queria aqui uma maior abertura para discutirmos as questões.
Esquece um bocadinho o estigma, não é?
Sim, se calhar. Exatamente. E este feedback positivo não só valida esta abordagem holística, como também nos motiva a continuar a investir e a inovar na nossa estratégia de bem-estar.
Claro. E já começaste a falar de saúde mental, especificamente nesta área, como é que, além das consultas de psicologia, tentam promover uma boa saúde mental?
Portanto, a promoção da saúde mental diria que é o pilar central deste nosso programa e da nossa estratégia de bem-estar como um todo. Com um foco crescente na prevenção, nós temos cada vez olhado mais para a parte da prevenção e no desenvolvimento integral dos nossos colaboradores. E, como a restante estratégia, a nossa abordagem para a promoção de saúde mental é também holística e estruturada em várias vertentes. Por um lado, e como já falamos, apoio psicológico profissional é fundamental e é o core da nossa intervenção na saúde mental. Nós disponibilizamos as consultas de forma gratuita e tem havido uma procura crescente deste serviço. Ele é mesmo dos mais utilizados do programa. O grande foco nas consultas também tem sido o desenvolvimento pessoal, a procura do autoconhecimento, as sessões de Emotional Break.
Estou curiosa.
São sessões mensais que nós realizamos com uma psicóloga clínica, em que nós abordamos temas cruciais para os nossos colaboradores, que são definidos, tanto por base das necessidades deles, temas como ansiedade, stress, burnout, síndrome do impostor, foco, resiliência, e estas sessões passam não só uma primeira parte de enquadramento teórico e uma segunda parte de, ok, quais são as estratégias que nós temos práticas e de aplicação quase imediata para lidar com estes temas que foram apresentados. Damos também suporte em transições profissionais. Oferecemos o Working Parents Mentorship, que já falamos, para apoiar aqui o regresso após licença parental, mas também disponibilizamos sessões de coaching para os nossos colaboradores que estão de ausência prolongada, e não por motivos de parentalidade, que essas ausências também existem, infelizmente, e portanto para ajudar-lhes aqui também na parte de reintegração no mercado de trabalho, de readaptação à vida laboral. E assumimos sempre uma abordagem integrada de bem-estar, ou seja, nós reconhecemos que a saúde mental é influenciada por inúmeros fatores, cada vez mais, e lá está, as iniciativas que nós realizamos no âmbito do bem-estar físico, do bem-estar social, ambiental e até mesmo financeiro têm um impacto direto também na saúde mental, e por isso é que nós investimos num programa como um todo. Ou seja, é uma estrutura abrangente que depois nos permite criar um ambiente de trabalho que procura dar resposta aos desafios de saúde mental e, ao mesmo tempo, disponibilizar os recursos quando eles são necessários.
Claro. E claramente nota-se que é um programa muito, muito completo, que abrange muitas coisas. Quais foram os principais desafios na implementação de um programa tão, tão completo?
Portanto, na implementação aqui deste programa de bem-estar no setor tecnológico, nós enfrentamos alguns desafios significativos, diria. Sendo o principal a existência de alguma resistência cultural, até. Cultural, que não é só da empresa, mas cultural da nossa sociedade também. Ou seja, apesar de nós disponibilizarmos gratuitamente este vasto conjunto de serviços e de iniciativas que visam a promoção do bem-estar, nós observamos que a taxa global de adesão ainda não atinge os níveis desejados, pelo menos não aqueles que nós desejamos. E esta realidade pode ser interpretada de duas formas. Por um lado, pode ser um indicador positivo, ou seja, pode indicar que os nossos colaboradores até nem sentem essa necessidade de aderir a tantos dos recursos que nós oferecemos, ou seja, até se sentem bem. Por outro lado, pode refletir, e nós acreditamos que seja um bocadinho mais este lado, a persistência de algum estigma em relação às atividades de bem-estar. E é interessante notar que, entre todas as atividades, aquela que deveria ser a que tem mais estigma acaba por também ser a que temos mais adesão, que são as consultas de psicoterapia. Como é que nós temos ultrapassado estes desafios? Nós temos desenvolvido algumas estratégias com a confidencialidade absoluta, como eu mencionei ao início. Isto é mesmo core para nós.
Claro.
Nós implementamos um programa em que garantimos que há confidencialidade de quem utiliza os serviços, particularmente os de psicoterapia, e isto tem ajudado em aumentar a confiança no programa. Trabalhamos também ao nível da comunicação, sensibilização e educação contínua para os temas. Nós mantemos uma comunicação regular dos serviços, mas não só, também desenvolvemos iniciativas educativas muito focadas na prevenção. O Emotional Break é um exemplo de uma dessas iniciativas. E nós trabalhamos ativamente para quebrar o estigma associado à saúde mental em concreto, que é a área onde há mais estigma. Como é que o fazemos? Um exemplo é que celebramos anualmente o Mental Health Awareness Day, com iniciativas em temáticas específicas de saúde mental e com foco também em trabalhar estratégias e ferramentas práticas que podemos dar ao colaborador, e procuramos também que a nossa estratégia esteja sempre adaptada e de forma contínua ao feedback que vamos recebendo e às necessidades que vamos encontrando. Pronto, sabemos que a mudança cultural é um processo gradual que requer persistência, muita transparência da nossa parte e um compromisso genuíno da empresa com o bem-estar dos nossos colaboradores. Ou seja, não basta dizer que temos isto tudo, temos de ter um compromisso com o bem-estar, e tem sido esse o nosso foco.
E acredito que, para terem isso tudo, a liderança está muito envolvida também em que as coisas existam e funcionam, senão não seria possível.
Sim, portanto, o envolvimento da nossa liderança nas iniciativas de bem-estar faz também parte da nossa cultura organizacional. Portanto, para além dos workshops que são, e das comunicações regulares que são realizados a todos os colaboradores, nós reconhecemos que os líderes têm aqui um papel absolutamente fundamental em várias dimensões. Em primeiro lugar, eles acabam por ser agentes-chave na promoção e na divulgação de todos os nossos serviços no âmbito de bem-estar e conseguem garantir, de certa forma, que as suas equipas e conhecem e utilizam os recursos quando têm essa necessidade. Mais importante ainda, a proximidade das equipas de liderança às pessoas permite-lhes identificar precocemente situações de vulnerabilidade e assegurar o devido encaminhamento, que não seria possível por parte da equipa do Wellbeing, como nós estávamos a falar, são 3 mil e muitas pessoas, e portanto uma equipa mais reduzida não consegue dar seguimento a todas as dificuldades que são encontradas. E portanto, o papel dos líderes estende-se também à prevenção e muito à monitorização dos temas e diversos fatores que estão a ocorrer dentro das equipas e que nós se calhar não temos essa visibilidade e tem de haver esta comunicação. Portanto, alguns desses fatores podem ser a qualidade das relações interpessoais, aqui a gestão dos conflitos e de tensões no ambiente laboral, o equilíbrio na distribuição da carga de trabalho, pode ser também aqui as próprias condições físicas no ambiente de trabalho e todas as questões da ergonomia, que às vezes parecem temas simples, mas que afetam muito o bem-estar das pessoas, e até mesmo o próprio clima organizacional e o clima dentro das equipas e os níveis de stress que são sentidos por cada um. Portanto, é esta vigilância ativa que permite atuar preventivamente, caso contrário não seria possível, e identificar e mitigar potenciais riscos para o bem-estar e para a saúde mental das pessoas, e é através desta liderança próxima próxima e atenta, uhum, que também conseguimos construir um ambiente que é verdadeiramente preocupado nestas questões.
Muito, muito, muito bem. Já abordámos um bocadinho esse tema antes, mas como é que se asseguram que todos os programas são inclusivos e beneficiam a toda a gente?
Um ponto importante é que as nossas políticas de bem-estar e as nossas iniciativas estão acessíveis a todos os colaboradores. Portanto, independentemente da sua função ou da sua posição, portanto, isto por si só já pressupõe que, pelo menos, o acesso está mais garantido. E, aliás, o próprio programa está inclusive disponível a todas as pessoas que colaboram connosco em outro tipo de regime. Uhum. Portanto, todos os nossos colegas outsourcers, subcontratados, também têm acesso a estas iniciativas. E, para garantir que nós estamos a construir uma estratégia que promove a inclusão daqui dos diferentes grupos, e nós falamos de várias áreas, até mesmo a área cultural, existe também uma equipa na CTW que está inteiramente dedicada ao tema da diversidade, equidade, uhum, e inclusão, e nós trabalhamos em conjunto para garantir que todas as nossas políticas e a nossa estratégia está alinhada nesse sentido. E o exemplo que falei dos pais, uhum, é fruto desse trabalho, portanto foi criado em conjunto com a nossa equipa de diversidade, equidade e inclusão.
Muito, muito bem. Temos aqui um programa tão completo, que parece-me tão, tão bem, bem pensado. E agora o futuro, o que é que estão a pensar a desenvolver? Como é que pretendem que estas iniciativas evoluam?
Pronto, nós estamos sempre focados no futuro e sempre a procurar como melhorar o programa. Portanto, são várias iniciativas. Eu nem mencionei todas as que...
Não, senão estamos aqui todo dia.
Sim, nem mencionei todas as formas que nós trabalhamos o tema. Mas este ano nós realizamos um benchmark com uma empresa externa, também para nos ajudar a perceber o nível de maturidade do nosso programa de bem-estar, uhum, e da nossa estratégia. Perceber aqui qual é o espaço que nós temos para crescer. Realizamos também alguns focus groups com colaboradores nossos, no sentido de entender feedback mais qualitativo de se o programa está a dar resposta, o que é que sentem falta, e daqui têm saído alguns resultados muito interessantes e que nos estão a ajudar a trilhar o caminho para o futuro. Posso adiantar desde já que estamos num bom nível de maturidade a nível da nossa estratégia de bem-estar. Contudo, há ainda aqui espaço para crescermos, e nós queremos e temos essa vontade de continuar a evoluir. Para o futuro, o nosso foco será cada vez mais na prevenção, cada vez mais garantir que as pessoas tenham os recursos necessários para terem condição de se sentirem bem. O foco será cada vez mais também a área da saúde mental, tem sido cada vez mais central no nosso programa, e será cada vez mais criarmos um ambiente de trabalho que valoriza a saúde mental, ao promover o diálogo aberto, respeitando os limites individuais de cada um, e a oferecer apoio quando necessário. Portanto, aqui o que falávamos no envolvimento da liderança é mesmo fundamental e será muito o nosso foco no próximo ano, garantir que temos mesmo a liderança toda envolvida e o que é que podemos trabalhar ainda mais nesse sentido para chegar a cada pessoa. Nós queremos também continuar a trabalhar uma cultura organizacional onde seja quase normal nós falarmos das nossas dificuldades emocionais.
Uhum.
E acima de tudo, que as pessoas que nos rodeiam no local de trabalho sejam capazes de aceitar estas dificuldades e até mesmo reconhecê-las sem qualquer estigma. Ou seja, eu poder chegar ao trabalho e falar abertamente das minhas dificuldades emocionais, que é desafiante.
Claro.
Em suma, nós acreditamos que o verdadeiro sucesso organizacional assenta numa cultura que não só reconhece, mas ativamente promove o bem-estar integral dos seus colaboradores. E, portanto, o nosso compromisso é continuar a evoluir e continuar a construir este caminho, porque sabemos que uma empresa verdadeiramente sustentável é aquela que coloca as suas pessoas em primeiro lugar.
Muito bem, não poderia dizer melhor. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Imagino que tenha sido muito, muito desafiante nestes últimos anos, mas acho que percebemos aqui que está uma coisa muito, muito bem feita e muito consistente. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada por ter vindo falar aqui um bocadinho comigo neste podcast. Obrigada, Lara.
Obrigada
eu. E obrigada a todos os que nos ouvem. Continua a nos seguir nas redes sociais e até um próximo episódio.